DW Noticiário.
Olá e bem-vindos a mais uma emissão em língua portuguesa da DW. Para si no estúdio estão hoje Cristina Cripal e Nuno de Noronha com as notícias.
Boa noite. O presidente interino da República Centro-Africana, Michel Djotodia, apresentou esta sexta-feira a renúncia ao cargo, após várias semanas de violência interreligiosa, que provocou centenas de mortos. A admissão foi apresentada juntamente com o primeiro-ministro e o restante governo de transição. Djotodia assinou a renúncia em N'Djamena, onde a Comunidade Económica dos Estados da África Central está reunida. Espera-se agora que o Parlamento de Transição eleja um novo chefe de Estado. A ONU vai enviar mais 5.500 capacetes azuis para o Sudão do Sul. Os combates entre as forças leais ao presidente Salva Kiir e os rebeldes de Riek Machar concentram-se agora na zona petrolífera de Bentiu e na cidade de Bor. As tropas do governo tentaram reconquistar Bentiu esta sexta-feira. Segundo as Nações Unidas, pelo menos 250 mil sul-sudaneses já tiveram de abandonar as casas por causa dos confrontos. A Tunísia empossou esta sexta-feira como primeiro-ministro interino, o ex-ministro da Indústria, Mehdi Jomah. A ação acontece um dia depois do governo islâmico ter renunciado para tentar pôr termo aos protestos massivos. Jomah tem agora 15 dias para formar gabinete. Pelo menos 3 pessoas morreram no Egito esta sexta-feira durante manifestações de apoio ao presidente destituído Mohamed Morsi. Os protestos aconteceram no Suez e Alexandria. A polícia deteve 170 pessoas. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, incentivou esta sexta-feira a Grécia a prosseguir com as reformas económicas no país. O chefe da diplomacia alemã reuniu-se com o primeiro-ministro grego, Antonis Samaras, em Atenas, onde pediu a continuidade da política de austeridade para manter o déficit sob controlo. Em dezembro, Samaras anunciou que a Grécia não precisa do novo resgate. Quase 28% da população continua sem emprego. Israel anunciou esta sexta-feira planos para construir novos colonatos nos territórios ocupados da Cisjordânia e em Jerusalém. Em contrapartida, os líderes palestinianos criticam a ação que consideram uma ameaça ao processo de paz no Médio Oriente. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, desloca-se a partir de domingo a Israel e aos territórios palestinianos para participar nos esforços de paz. Trata-se de uma viagem também para preparar a deslocação da chanceler Angela Merkel à região no próximo mês. Em Moçambique, o assessor político da RENAM para a região sul, Rahil Khan, garante que os homens do partido têm armas em todo o país e que o líder Afonso Dhlakama está a encorajar a sua concentração a nível regional. Durante um programa de comentários políticos na televisão independente de Moçambique, na quinta-feira, este porta-voz revelou que a Resistência Nacional Moçambicana nunca se desfez do arsenal que usou durante a Guerra Civil. Os familiares das vítimas angolanas do acidente de 29 de novembro com o avião da LAM continuam sem saber quando será feita a transladação dos restos mortais e o pagamento das indemnizações. O processo de identificação dos corpos esteve na agenda da reunião esta sexta-feira em Luanda, entre representantes das famílias, Ministério das Finanças e Ministério das Relações Exteriores de Angola. Na reunião participou também uma equipa de assessoria da LAM. O voo TM-470 despenhou-se na Namíbia em novembro, matando 33 pessoas. Na Guiné-Bissau, o ministro responsável pela coordenação do processo eleitoral, Batista T, negou hoje a existência de duplicação de cartões de eleitores e afirmou que o processo decorre a bom ritmo. O mesmo ministro pediu hoje a Portugal apoio técnico em Lisboa para recensear os imigrantes guineenses para as eleições de 16 de março. O representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, apelou ao entendimento interno no PAIGC, força com maior representação parlamentar, para que o partido concorra às eleições gerais de 16 de março. Entretanto, também hoje, 23 partidos rubricaram um acordo de coligação para as eleições gerais, nas quais pretendem apresentar um novo candidato para a presidência da República. A nova coligação chama-se Fórum Guiné-Bissau e congregará, na maioria, partidos sem representação no Parlamento. Foram as notícias. Fica agora com Cristina Kripal.
DW. Jornal da Noite.
Sexta-feira, 10 de janeiro de 2014, os temas em destaque nesta emissão. Demissão do presidente da República Centro-Africana levanta questões. Envio de soldados ugandeses para Sudão do Sul causa receios. E falhas no recenseamento na Guiné-Bissau provocam ira. Milhares de habitantes em festa foram para as ruas da capital da República Centro-Africana, Bangui, na tarde de sexta-feira, 10 de janeiro, para manifestar grande alegria pela demissão do presidente interino, Michel Djotodia. Mas, apesar das celebrações, subsistem receios sobre o que este passo pode trazer ao país atribulado. António Rocha tem informação.
O presidente da República Centro-Africana, Michel Djotodia, acusado pela comunidade internacional de passividade face às violências interreligiosas no seu país, demitiu-se esta sexta-feira durante uma cimeira em N'Djamena, capital do Tchad, sob pressão dos dirigentes da Comunidade Económica da África Central, CEAC, que convocaram uma reunião extraordinária para analisar a situação na RCA. O seu primeiro-ministro, Nicolas Tiangaye, com quem Djotodia mantinha mais relações, algo que contribuiu para a paralisação de toda a ação pública face aos assassinatos em grande escala, também apresentou a demissão do cargo. A pergunta que agora os jornalistas colocam é se as demissões de Djotodia e do seu primeiro-ministro irão fazer com que a República Centro-Africana se estabilize. Thierry Virculon, da International Crisis Group, responde aos microfones da DW África.
É muito difícil de dizer, porque, por um lado, Michel Djotodia não controla todos os membros da SELECA e, por outro, pode-se questionar sobre o futuro dos combatentes da SELECA, ou seja, quem os irá controlar. É muito simplista dizer que a demissão do presidente Djotodia seja suficiente para que a segurança regresse à República Centro-Africana.
Na verdade, mesmo que a saída do poder de Michel Djotodia tenha sido saudada pela população centro-africana, contudo, muitos permanecem prudentes quanto ao futuro imediato da situação no país. Entretanto, a demissão dos dirigentes centro-africanos já é também considerada uma vitória diplomática para o Tchad, que teve um papel decisivo ao convocar a cimeira extraordinária da CEAC em N'Djamena. Aliás, desde o início do encontro, o presidente tchadiano Idriss Déby acusou diretamente a equipa de Michel Djotodia pela espiral de violências interreligiosas na República Centro-Africana. Mas será que o Tchad é o país que está na boa posição para ditar condutas no que concerne ao dossiê centro-africano? A pergunta tem razão de ser quando se sabe que tropas tchadianas na República Centro-Africana foram acusadas de cooperar com a rebelião Seleka. A resposta de Thierry Virculon, da International Crisis Group.
Isso demonstra que o Tchad quer continuar a ter um papel essencial sobre o que se passa na República Centro-Africana. E isso demonstra também que a Comunidade Económica da África Central quer manter o controle sobre esta crise e ser o órgão capaz de encontrar a solução política. Esta comunidade quer gerir este assunto e tentar marginalizar a União Africana, mas também a ONU, no dossiê centro-africano.
Depois da notícia da demissão do presidente e do seu chefe do executivo ser conhecida em Bangui, milhares de habitantes foram para as ruas da capital comemorar o acontecimento.
Obrigada, obrigada. É o fim dos nossos sofrimentos e agora podemos regressar aos nossos lares. Djotodia partiu. Não o queremos mais aqui.
Estamos felizes com esta demissão. Queremos agora que alguém que saiba dirigir este país venha governar a República Centro-Africana. Queremos somente a paz e o bem-estar porque já sofremos muito. Estou muito feliz por saber que Djotodia deixou o poder. Os nossos irmãos que foram mortos, as nossas mães, irmãs, sofreram muito e por isso manifestamos a nossa alegria com a saída do poder de Djotodia.
António Rocha, DW.
E, como acabámos de ouvir, a pressão internacional levou à demissão hoje do presidente interino e do primeiro-ministro da República Centro-Africana, respectivamente Michel Djotodia e Nicolas Tiangay. Mas será esta uma medida suficiente para pacificar o país? Diga-nos o que pensa sobre a situação na República Centro-Africana e, no final da emissão, leremos aqui as suas respostas. Se quiser participar, tome nota.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Uganda admitiu nesta sexta-feira, 10 de janeiro, o seu envolvimento direto na Guerra Civil do Sudão do Sul. Há semanas que circulavam rumores sobre a presença de soldados ugandeses no país vizinho para apoiar o governo do presidente Salva Kiir contra os rebeldes liderados pelo ex-vice-presidente Riek Machar. Hoje, Kampala disse que o objetivo da sua missão é garantir as negociações de paz. Mas os observadores receiam que o Uganda esteja apenas a defender os seus interesses económicos. Ouça a reportagem de Simone Schlendwein, que se deslocou à cidade fronteiriça sul-sudanesa de Nimule. Ao longo do rio Elego, que separa a Uganda do Sudão do Sul, estão dúzias de caminhões. Normalmente reina a azáfama nesta cidade de comerciantes, mas há 3 semanas que estes desapareceram. Os caminhões não transportam alimentos e outra mercadoria, mas refugiados e material bélico. Até agora, o governo de Kampala insistira sempre que a presença das tropas destinava-se apenas a evacuar da guerra civil milhares de ugandeses. Mas nem no próprio Uganda se deu grande credibilidade à afirmação. Aqui circulavam rumores de que aviões de combate ugandeses tinham bombardeado os rebeldes no país vizinho e que soldados ugandeses asseguravam pontos estratégicos da capital Juba, como o aeroporto e o palácio presidencial. Agora, o governo de Kampala admitiu oficialmente a invasão do país vizinho para garantir que as negociações decorram de forma pacífica, como afirmou um porta-voz. Todos os dias, milhares de refugiados atravessam o rio fronteiriço para procurar guarida no Uganda. A maioria tem atrás de si uma marcha de vários dias. É o caso de Philippe Akau, de 19 anos, que confirma ter avistado soldados ugandeses no Sudão do Sul.
Ontem estivemos em Juba. Disseram que era seguro, mas é o que dizem sempre. E depois nunca é. Na capital não vi soldados ugandeses, só a caminho da fronteira. Cruzámonos com muitos caminhões com soldados ugandeses. Não sei para onde iam. A estrada daqui até Juba é segura. Pode-se andar nela sem problemas.
Garantir a segurança desta via comercial para Juba é provavelmente o interesse principal do governo ugandês. Cada batata, cada feijão e cada ovo consumido no Sudão do Sul é oriundo do país vizinho. A exportação ugandesa para o Sudão do Sul representa mais de 2 milhões de dólares norte-americanos por dia. Cerca de 20 mil imigrantes ugandeses trabalham em Juba e enviam remessas para casa. A elite ugandesa investiu em empresas e imobiliário no Sudão do Sul. Estas excelentes relações económicas são fruto do apoio do presidente ugandês Yoweri Museveni na Guerra da Independência contra o Sudão. A guerra civil de agora ameaça interromper os negócios. Acresce o perigo para a segurança ugandesa. Oficialmente chegaram ao Uganda 23 mil refugiados, mas os números reais são 4 ou 5 vezes superiores. A polícia do Uganda tenta fiscalizar a bagagem dos refugiados, diz Ibrahim Ratib, do Departamento de Refugiados de Kampala.
É preocupante porque os refugiados chegam com muito material militar, como armas, munições e uniformes, o que ameaça a nossa segurança. Recolhemos o material por precaução. Não vemos ainda uma ameaça militar direta, pois os combates ocorrem longe da fronteira.
who's not near here.
DW, sexta-feira.
Na Guiné-Bissau, o recenseamento dos eleitores para o escrutínio marcado para o próximo dia 16 de março teve que ser prolongado. É que apenas cerca de um terço dos eleitores conseguiu recensear-se até agora. Os partidos políticos e a sociedade civil criticam o andamento do processo, que acusa muitas falhas, constata o nosso correspondente em Bissau, Brahma Daram.
O prazo do recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau deve ser prolongado por mais 30 dias, isto é, durante todo o mês de janeiro. É que, em 21 dias, inicialmente previsto pelo governo de transição, só se consegue recensear cerca de 200 mil potenciais num universo de 800 mil previsto para votar no dia 16 de março deste ano. Aliás, em muitas zonas do país e até na diáspora, o processo do recenseamento ainda nem sequer começou, observou o pastor evangélico José Paulo Semedo, líder do movimento patriótico.
Nós estamos simplesmente a brincar de estar a realizar um recenseamento, enquanto não, porque estas pessoas têm trabalho. Quando não sabem quando é que vem a mesa para o bairro deles, depois tomam conhecimento no final do dia, no dia seguinte vão à fila, aquelas longas filas, apesar de centenas nas filas, no dia seguinte a mesa passa por um outro lugar.
Nesta sexta-feira, o porta-voz do governo de transição, Fernando Vaz, diz que já foi recenseado metade dos eleitores e que, com a chegada dos novos equipamentos ofertados pela Nigéria, vai-se conseguir atingir o número previsto.
Quase 50%. Pensamos que, neste tempo que resta, e com a introdução de mais kits, como sabe, ontem veio o avião da Nigéria, trouxe mais equipamento que faltava, e dentro de 2 ou 3 dias os kits da Nigéria vão estar em funcionamento, vamos conseguir fazer o recenseamento a tempo e hora.
O recém-criado Partido Democrático para o Desenvolvimento, liderado por Policiano Gomes, um jovem de 37 anos de idade, enumera aqui alguma dessas irregularidades.
Temos recebido muitas queixas dos nossos militantes nos bairros de Bissau e no interior, onde não chegaram até agora os kits e também onde chegaram, mas fizeram o recenseamento e não há cartão. Faz-se recenseamento, mas sem cartão. Ninguém sabe para quando a entrega da cartão.
Nas palavras do pastor, que é também jurista, mestrado em Direito Público, há a possibilidade de impugnar o processo.
Obscuridade na sua realização, falta de informação aos partidos políticos, falta de acesso, o povo não consegue aceder às mesas de recenseamento, a incontinência das mesas, a imprevisibilidade da trajetória das mesas e a ameaça de concluir o processo antes que todos sejam recenseados. Nós, desse jeito, sim, impugnaremos esse processo de recenseamento.
Há formações partidárias que denunciaram a duplicação de cartões do eleitor em algumas brigadas do recenseamento, o que Fernando Vaz, porta-voz do governo, nega categoricamente.
Como não há sincronização das mesas dos kits com o servo principal, se eu recensear aqui e for recensear noutra mesa, consigo fazer 2 recenseamentos. Mas depois, na altura da sincronização, um deles é eliminado. A impressão digital é única nas pessoas. Portanto, não há essa possibilidade.
O pastor questiona também a legitimidade do processo sem que o Parlamento tenha aprovado o prolongamento dos dias do recenseamento.
Eu não sei com que autoridade o governo está a dar prolongamento a esse processo de recenseamento, porque nós não vimos nenhum quadro legal até agora. A Assembleia não pronunciou sobre. Então, quer dizer, nós estamos perante uma confusão total. Eles fazem o que bem entendem.
Saliente-se que nesta quinta-feira, o representante do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, disse estar impressionado com a adesão da população ao processo do recenseamento eleitoral e saudou também o empenho das autoridades, uma opinião fortemente criticada pelo pastor José Paulo Semedo. Brahma Daram, Bissau, DW.
DW, Revista de Imprensa.
Sexta-feira é o dia da nossa habitual resenha semanal dos temas africanos tratados pela imprensa de língua alemã. Entre outros temas, António Cascais leu para nós uma reportagem do jornal Neues Deutschland sobre o papel crucial das mulheres na produção de alimentos em Moçambique.
Sem o empenho das mulheres, a agricultura de subsistência em Moçambique nem sequer existiria. São sobretudo as mulheres que cavam as terras, por vezes com enxadas e outros instrumentos rudimentares. São elas que semeiam e são elas que colhem os frutos do seu trabalho, que servem para a alimentação das suas famílias. E o jornal adianta: As mulheres é que seguram a agricultura de subsistência, não apenas em Moçambique. 70% do trabalho agrícola em toda a África subsaariana é executado por mulheres, 80% dos alimentos são produzidos por mulheres. O relatório da ONU sobre a agricultura global confirma precisamente isso mesmo. O Neues Deutschland publica ainda uma entrevista a Lizarda Cossa, coordenadora da UNAC, a União Nacional de Camponeses de Moçambique. Nessa entrevista, Lizarda Cossa realça: é necessário facilitar o acesso das pequenas agricultoras de Moçambique a sementes boas e baratas e também a microcréditos, por exemplo. O governo em Maputo tem, nesse aspecto, uma grande responsabilidade. O Sudão do Sul e a República Centro-Africana são dois outros países em crise que ocupam as atenções dos jornalistas alemães. O Süddeutsche Zeitung, editado em Munique, pergunta por que é que o governo alemão não envia tropas para ajudar a apaziguar o Sudão do Sul. Citamos: a Alemanha tem um novo governo, mas a política em relação às guerras no continente africano continua marcada pela indiferença. O Sudão do Sul mergulha numa guerra civil de contornos étnicos e religiosos. Milhares de pessoas e defesas, muitas delas crianças, são assassinadas. A ONU decidiu, por isso, enviar mais 5.500 soldados da paz, medida que a Alemanha aprovou. O Bangladesh envia 1.000 soldados. A Austrália disponibilizou-se a transportar os soldados de todo o mundo para o Sudão do Sul. E o que faz a Alemanha? A Alemanha contribui com a ajuda humanitária. Apenas isso. Soldados alemães não irão para o Sudão. Fim da discussão. O Frankfurter Allgemeine Zeitung, editado na cidade de Frankfurt, debruça-se sobre o tema República Centro-Africana, mais precisamente sobre o papel do presidente interino Michel Djotodia. Citamos: a comunidade internacional e, sobretudo, a França distanciam-se cada vez mais de Djotodia. Ele é acusado de estar a fazer um jogo duplo. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Laurent Fabius, no entanto, ainda não se quis pronunciar explicitamente e publicamente sobre o futuro do presidente interino da República Centro-Africana. O povo francês, entretanto, mostra-se cada vez mais cético quanto à utilidade da intervenção militar francesa. Apenas 41% dos franceses aprovam a intervenção. Philippe Hugon, do Instituto Francês de Relações Internacionais e Estratégicas em Paris, é de opinião que os soldados franceses pouco ou nada podem fazer. O objetivo de desarmar as milícias é praticamente inatingível, uma vez que a arma mais utilizada continua a ser a katana. Os blindados e helicópteros franceses pouco ou nenhum efeito terão contra as guerrilhas urbanas que atuam na República Centro-Africana. Termina aqui a revista de imprensa apresentada por António Cascais. DW, Bonn.
A África ocupa sem dúvida uma posição importante como tema na imprensa alemã, mas o assunto que fez manchete e causou sensação esta semana na Alemanha foi outro. O ex-jogador de futebol Thomas Hitzlsperger assumiu em público ser homossexual. Embora nada de especial como notícia, ainda é bastante raro os profissionais do desporto rei terem a coragem de assumir a homossexualidade, pelo que Hitzlsperger recebeu bastante apoio e elogios não só de políticos e atletas, mas também dos meios de comunicação. Só nos médias sociais as reações nem sempre foram positivas. Detalhes com Regina Casamata.
A mensagem do craque foi clara: esporte profissional e homossexualidade não são excludentes. Disso ele está convencido. Com essas palavras, Hitzlsperger tornou pública sua opção sexual em um vídeo publicado na sua página da internet, meses após encerrar sua carreira aos 31 anos de idade. Trata-se da primeira estrela do futebol alemão que tornou pública sua preferência sexual. No vídeo, o ex-jogador diz estar em uma nova fase de sua vida e que atletas mais novos podem perceber que é sim possível ser homossexual e também um futebolista renomado. Christoph Biermann, chefe de redação da revista Elf Freunde sobre cultura do futebol, acredita que as reações foram, em geral, positivas.
Bom,
quando se olha para a massiva repercussão na média causada pela declaração, pode-se responder afirmativamente. Ainda há também as redes sociais, ou seja, Twitter, Facebook e assim adiante. Nessa área houve também muitas reações. Não somente reações, mas também aprovação, encorajamento, louvor, palmas e aplausos.
De fato, o craque recebeu inúmeros elogios por sua atitude, principalmente nos portais das mídias sociais. Respeito Hitzeberger, escreveu o político alemão Gregor Gysi na sua página do Twitter. Um outro usuário, que se identifica como Spiciorama, diz ainda que em breve não importará mais, mesmo nas áreas profissionais mais marcadas pela antiquada imagem da masculinidade, com quem e como vivemos. Elogios e parabéns vieram de diversas partes do mundo, mas muitos usuários se mostraram críticos em relação à atitude do craque. Sobre qual coragem refere-se os meios de comunicação ao falar de Hitzeberger? Pondera o internauta Abu Sara Rabia no Twitter. Corajoso seria ter assumido quando ainda era um jogador nativa, diz. Assim como ele, muitos outros internautas criticam o fato do craque ter feito a declaração após deixar os campos. Outros acham os elogios da mídia exagerados, não concordam como os meios de comunicação louvam o craque alemão e até chegam a classificar as declarações como um truque de marketing. Christoph Biermann não considera as críticas inesperadas.
Não, isso não é de se surpreender, uma vez que a homofobia declarada certamente não é anunciada no país. Ela apresenta-se de modo camuflado ou de outras maneiras. Mas, de qualquer modo, eu considero as formas de aprovação bastante positivas. O posicionamento do governo federal pelo porta-voz Stefan Seibert também achei sincero. O posicionamento do presidente da Liga de Futebol Alemã, Reinhard Raubald, e do presidente da Federação Alemã de Futebol, Wolfgang Nilsbach. Toda essa combinação foi bem adequada. Como dito antes, eu fiquei impressionado com a positiva reação.
Regina Casamata, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Exatamente, pouco antes do final da nossa emissão, vamos dar a palavra aos nossos ouvintes. Como prometemos há bocado, vamos ler as respostas à pergunta que hoje colocámos sobre a situação periclitante na República Centro-Africana. Quisemos saber se acha que a demissão forçada do executivo de Bangui vai contribuir para a pacificação do país. Nuno de Noronha, o que dizem os nossos ouvintes?
Por SMS, Liu Sinhakandê, da Guiné-Bissau, enviou o seguinte: acho que não é suficiente. Quanto à Guiné-Bissau, o presidente tomou uma boa decisão sobre o recenseamento eleitoral. Não faz sentido recensearmos-nos sem receber um cartão de eleitores. Lá, Fubaldé escreve: esta demissão do presidente centro-africano e do seu primeiro-ministro demonstra que há muita violência. Não sei quem será o novo presidente. Bully Conte enviou o seguinte: esta demissão é plausível na medida em que abre a possibilidade para que a paz volte a este país, pois o povo já sofreu muito com esta instabilidade. Uri Jaló diz: penso que sim, a partida de Michel Djotodia pode trazer paz à República Centro-Africana. Ivo Salvador de Bissau enviou o seguinte: esta não é a solução definitiva para o problema, mas sim, pode ser um passo para a paz. Boaça de Angola escreveu a seguinte mensagem: os ugandeses estão a testar a União Africana, que já é um país sem credibilidade. Vasco Abreu de Maputo também enviou uma mensagem e diz o seguinte: a comunidade internacional está de parabéns, mas o presidente cessante devia ser responsabilizado pela situação na República Centro-Africana, para que não haja mais ninguém a criar problemas para a nação. No Facebook também recebemos vários comentários. Eduardo Caputo Dadinho comentou: é bom assim para que se possam construir passos para uma boa governação, embora não acabe com o problema. Orlando Jorge Alves diz: não acho porque demitir-se não é nem nunca será solução para a crise na República Centro-Africana. A decisão do presidente e do primeiro-ministro não vai ajudar a pacificar o país. Um homem realizado é aquele que enfrenta um obstáculo até vencê-lo. Felisberto Filomeno publicou: Se o governo moçambicano fizesse o mesmo, seria melhor. Agnaldo Rui Navalha escreveu: "Penso que não cabe à comunidade internacional resolver os nossos problemas." Samuel Chamil comentou: "É claro que pode não ser a melhor decisão, mas também não é a pior. O mesmo devia acontecer em Moçambique." Opinião igual é a de Laércio Eder Kamal. Inocente Abo escreveu: "Que caos, em África não há cultura de demissão. O país vai de mal a pior." São estes os comentários, Cristina.
Obrigada, Nuno. Obrigada aos nossos ouvintes. Estamos no final da nossa emissão. Despedimos-nos da DW, aqui dos estúdios Nuno de Noronha, Cristina Gripal. Boa noite e até amanhã.